Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, eu sou Rafael Silva e está no ar o programa Conciliando. A partir de agora, você fica por dentro das principais notícias relacionadas à prática da conciliação adotadas pela Justiça do Trabalho em todo o país. Nesta edição, temos o giro de notícias no primeiro bloco, com os mais recentes acordos celebrados perante a Justiça Trabalhista. Depois, no segundo bloco, reprisaremos a entrevista com o presidente do Sindicato Nacional dos Aeroportuários, Francisco Lemos, e com o assessor especial da presidência da Infraero, Gustavo Brasil. O assunto é a conciliação mediada pela vice-presidência do TST, que solucionou problemas relacionados à data base dos empregados da estatal. Mas antes de começar o nosso giro de notícias, vamos falar do segundo encontro dos coordenadores de núcleos de conciliação da Justiça do Trabalho. A reunião é promovida pelo vice-presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva, e será realizada na próxima semana, nos dias 20 e 21 de agosto, no TST. O objetivo é alinhar as ações entre os gestores locais e a vice-presidência do CSJT. A programação inclui painéis sobre o uso de ferramentas digitais na conciliação, a estrutura dos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, os CEJUSCs, e o novo projeto de conciliação dos processos do TST, que terá a relatoria do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva. Além disso, serão debatidas novas estratégias para recrutar servidores para atuarem como conciliadores. Mais informações podem ser obtidas no site do Conselho, www.csjt.jus.br. E dando continuidade ao primeiro bloco do programa, vamos agora para o giro de notícias pelos Tribunais Regionais do Trabalho.
Giro da Conciliação.
Nós abrimos o giro de notícias com um acordo de mais de R$ 630 mil, firmado entre o município de Matias Olímpio, no Piauí, e 68 trabalhadores que acionaram judicialmente a prefeitura. As reclamações vão de agosto de 2010 a maio deste ano. Os pagamentos obedecerão à ordem de ingresso de cada ação na Justiça do Trabalho. A conciliação também incluiu o bloqueio judicial nas contas do município no valor de R$ 10 mil por mês para o pagamento da dívida. O desconto começará em janeiro de 2019 e continuará até a quitação do débito acordado. Seguimos agora com uma conciliação conduzida pelo TRT da 14ª Região, que encerrou a greve dos rodoviários de Porto Velho, em Rondônia. O acordo foi firmado entre o Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Rondônia e o Consórcio do Sistema Integrado Municipal de Transporte de Passageiros. O termo prevê reajuste salarial de 3%, reajuste de 9% no Vale Alimentação e o fim do banco de horas. As partes também concordaram com a manutenção do repasse médico de R$ 29 mil, plano odontológico com desconto em folha integral e fixação de data para repasse do auxílio saúde. Com a apresentação do instrumento coletivo, o município de Porto Velho desistiu da ação de dissídio coletivo de greve sem execução de qualquer penalidade, como multas previstas em liminar concedida pela Justiça do Trabalho. Também não haverá punição ou desconto dos dias parados em relação aos profissionais e dirigentes sindicais. A categoria paralisou as atividades por 3 dias. No Espírito Santo, um acordo trabalhista encerrou a ação civil pública contra a empresa de engenharia. O processo tinha sido movido pelo Ministério Público do Trabalho capixaba. As partes chegaram a um acordo em audiência realizada no Centro de Conciliação do TRT da 17ª Região, no último dia 10. a empresa pagará cerca de R$ 120 mil reais em 30 parcelas por dano moral coletivo. A quantia será revertida para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça. A ação civil pública teve início em 2014 e já transitou em julgado. A empresa da área da construção civil foi condenada por danos que afetaram a saúde dos trabalhadores. Participaram das negociações a juíza Ana Paula Rodrigues Luiz Faria e a procuradora do trabalho, Ana Lúcia Coelho de Lima. E o TRT no Rio de Janeiro manteve sentença que recusou a homologação de acordo extrajudicial entre empresa e trabalhador com cláusula de quitação geral. Segundo a desembargadora Sayonara Grivo Coutinho, relatora designada, foi correta a decisão que se negou a homologar a transação, uma vez que os postulantes pretendiam a quitação geral do extinto contrato de trabalho em nítida violação da regra estabelecida no artigo 855-C da CLT. De acordo com o texto da lei, a homologação de acordo extrajudicial não afasta o prazo legal e a aplicação da multa prevista, que sequer foi incluída pelas partes nos cálculos apresentados. Ainda segundo a relatora, o acordo extrajudicial para a extinção do contrato de trabalho não se confunde com mera renúncia, sendo correta a decisão judicial que se recusou a homologar transação para viabilizar o pagamento parcelado e futuro de verbas trabalhistas, já que é vedado ao empregado abrir mão de direitos personalíssimos, alimentares, bem como os patrimoniais indisponíveis. A desembargadora concluiu que o procedimento previsto no artigo 855-A e seguintes da CLT, com redação dada pela reforma trabalhista, não chancela fraudes a direitos e não pode transformar a Justiça do Trabalho em mero órgão homologador de rescisões de contratos de trabalho. Encerrando o giro da conciliação, vamos falar sobre o acordo firmado entre a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares e a Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios. A categoria aprovou a proposta de acordo coletivo apresentada pelo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do CSJT, ministro Renato de Lacerda Paiva. No Acordo Coletivo de Trabalho 2018-2019, estão mantidas as cláusulas do instrumento de 2017-2018, além de reajuste salarial de 3,68%, correspondente à inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O percentual vai incidir sobre o salário base e sobre todas as vantagens que o levam em consideração. Também foram contempladas com igual índice as vantagens previstas no acordo antigo, entre elas vale alimentação, reembolso creche e gratificação de quebra de caixa. Com a aprovação da proposta, o vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, vai designar audiência para a assinatura do acordo. E esses foram os destaques do nosso Giro de Notícias. Vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco temos um bate-papo com o presidente do Sindicato Nacional dos Aeroportuários, Francisco Lemos, e com o assessor especial da presidência da Infraero, Gustavo Brasil. O assunto é a conciliação mediada pela vice-presidência do TST, que solucionou problemas relacionados à data base dos empregados da estatal. Voltamos daqui a pouco com o programa Conciliando. Não saia daí.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Conciliando de volta e acompanhe o nosso bate-papo de hoje.
Entrevista.
Nós recebemos aqui no estúdio da Rádio TST o presidente do Sindicato Nacional dos Aeroportuários, Francisco Lemos, a quem eu agradeço a presença.
Muito obrigado pelo convite, estou à disposição.
Participa também da entrevista o assessor especial da presidência da Infraero, Dr. Gustavo Brasil. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, ouvintes do Conciliando.
Os nossos convidados de hoje acabaram de participar de uma conciliação mediada pela vice-presidência do TST, aliás, uma conciliação com êxito. Eu começo perguntando, Francisco Lemos, como foi a sua experiência?
Eu acho que foi a solução para eu fechar essa database da Infraero. É uma database muito atípica. Primeiro que está uma database sobreposta à outra. Tivemos o início da negociação em maio de 2017 e em abril de 2018 venceu uma database e começou uma outra database 2018-2019. Então é a mais longa database de discussão de negociação de database da história da categoria e a mais rápida também. Nós fechamos em um mês a segunda database. E a mediação, a conciliação aqui no TST foi fundamental. Por que fundamental? Porque a gente começa a negociar, todo sindicato que está negociando com o estatal, federal, ela esbarra numa triangulação, que é a empresa, o sindicato e o Ministério do Planejamento através do departamento chamado DEST. E que é um departamento que não ajuda em nada. Foi quando nós trouxemos para o TST, a partir daí se faz um quadrangular de negociação. O TST mediou, balizou, muitas vezes a própria empresa, em determinados momentos, ela fica mais tranquila, mais querendo aceitar as reivindicações do sindicato, mas esbarra na DEST. O TST é fundamental. Eu creio que hoje, praticamente todas as negociações de estatais e federais estão na mediação do TST. E sem essa mediação, é impossível fechar qualquer database, enfim, com as empresas estatais diretamente. Então, é fundamental.
Doutor Gustavo, o senhor concorda?
Concordo. Eu já tive a oportunidade de trabalhar ao lado do SINA em outras oportunidades em processos de negociação de database. E o processo de negociação de database é sempre um processo bastante acalorado. É um processo onde as partes que ali compõem aquela mesa de negociação têm um grau de responsabilidade muito grande, carrega consigo essa responsabilidade no sentido de representar as necessidades de uma categoria e a sustentabilidade de uma empresa, porque um sem o outro não sobrevive. E sem dúvida nenhuma, ter a oportunidade de uma mediação como esta que foi conduzida pelo TST foi algo inédito para nós, certo? E muito louvável. Realmente, a atuação do TST, conduzido os processos, como já foi dito pelo meu colega Lemos, pelo juiz Rogério Neiva, foi algo bastante interessante e necessário, sim, nessa negociação da Infraero, que em um determinado momento se viu meio perdido o processo e quando viemos aqui para o TST, a gente conseguiu reencontrar o caminho para a solução que acabamos fechando e assinando hoje o acordo. Então, sem dúvida nenhuma, é um trabalho bastante significativo que o TST oferece hoje para a sociedade de modo geral e em especial para as relações de trabalho e relações sindicais do país.
Em primeiro lugar, né, para que o ouvinte entenda, eu não tenho dúvida em afirmar, como alguém que tem se esforçado para entender cada vez mais dessa temática da mediação e da negociação coletiva na prática, que nós estamos aqui nos nossos estúdios com duas feras da negociação coletiva, eu diria em âmbito nacional. Se nós tivermos que selecionar sindicalistas laborais e negociadores patronais para, né, e elencar aqueles que estão mais preparados na atualidade, dificilmente esses dois aqui ficariam de fora dessa lista. Então, primeiro, para que o ouvinte entenda que essa é uma grande oportunidade para o ouvinte entender um pouco mais dessa dinâmica, que é muito específica e nem sempre, aliás, a regra é que não seja fácil. E o segundo motivo de satisfação é que a gente que se envolve nesse processo, no meu caso, eu como juiz auxiliar da vice-presidência, e nós estamos falando de uma, apenas para que o ouvinte também entenda, nós estamos falando de uma mediação que foi protocolada o pedido de mediação no dia 29 de setembro de 2017 e se encerrou no dia 28 de junho de 2018. Então nós estamos falando aí de quase 10 meses de interlocução com idas e vindas, com angústias, preocupações, aflições, algumas satisfações, principalmente no final, a grande satisfação, mas ao longo do processo, muito mais aflições, angústias e insatisfações do que satisfações, e que a gente acaba, né, eu digo como juiz auxiliar da vice-presidência, que cumpre o papel de interlocução delegado pelo vice-presidente, do contato direto com as partes, a gente acaba se envolvendo com as pessoas, né, obviamente que em alguns processos mais e outros menos, a depender aí do comportamento, da postura e da afinidade, que no caso aqui do Lemos e do Dr. Gustavo não poderia ser ser diferente e agradeço aqui a boa vontade que tiveram comigo, a acolhida. Eu, para que o ouvinte também entenda, eu conheci o Lemos por um acaso, assim, numa situação bem peculiar, em que eu fui comunicado que havia uma possibilidade de greve dos aeroportuários no primeiro semestre do ano passado e tenho uma boa relação com os aeroviários e os aeronautas. Fui atrás dos aeroviários através do presidente da federação, da FENTAC, né, de uma federação laboral do setor aéreo, né, o Sérgio Dias, né, um grande nome do movimento sindical também, me passou o contato do Lemos e aí começamos a conversar num outro contexto e depois o Lemos acabou batendo aqui na nossa porta com essa mediação. Feitas todas essas considerações, para contextualizar um pouco mais, né, eu perguntaria, né, a pergunta que eu tenho a fazer é o seguinte, primeiro ao Lemos e depois ao Dr. Gustavo Brasil. Lemos, se você estivesse diante de um dirigente sindical que vai sentar pela primeira vez na mesa de negociação, quais conselhos você daria em termos do que funciona e do que não funciona numa negociação coletiva? O que deve ser feito e o que deve ser evitado? E, na sequência, a pergunta que já fica para o Dr. Gustavo Brasil é: se você estivesse diante de um advogado que senta à mesa de negociação coletiva pela primeira vez ou de um negociador patronal que o faz também pela primeira vez, quais conselhos você daria? Então, primeiro, Lemos, qual conselho você daria para um sindicalista que senta pela primeira vez na mesa de negociação?
Eu diria, meu companheiro, minha companheira que está começando aí um mandato de sindicato e tem um desafio de negociar uma data base. Uma coisa eu acho que é fundamental é você olhar junto com um conjunto de dirigentes do seu sindicato que você está assumindo e dizer o seguinte: nós podemos trincar, mas nós não podemos rachar. O que tem o foco da nossa gestão, o foco da gente estar aqui no comando do sindicato é a trazer e garantir os direitos da nossa categoria, a qual representamos. Para isso, eu tenho duas receitazinhas que a gente já utiliza, estou indo para o meu terceiro mandato no SINA, no Sindicato Nacional dos Aeroportuários, e as duas receitinhas que a gente usa é a união e o bom humor. A unidade e o bom humor é essencial para você começar qualquer processo dentro do sindicato. Então não perca, faça de tudo, mas não evite o racha, evite a polêmica, escute todo mundo, dê direito à voz, independente de corrente, de opinião contrária, internamente. Isso, para você partir para as ações externas, é preciso você fazer o seu dever de casa interno. E mantenha o bom humor, porque com mau humor ninguém resolve nada, nem namora com mau humor. Então, eu acho que esse é fundamental para que você... Agora, em relação às ações externas, hoje você vai enfrentar uma dificuldade muito grande, que é a fake news. A tecnologia tem colocado aí associações que aparecem de última hora, e, enfim, no teclado, nem sempre quem está atrás de um teclado nas redes sociais é inteligente, mas às vezes ele tem habilidade. E muitas vezes ele joga informações falsas, ele distorce a intenção do sindicato, vai dizer que você tá vendendo direito, vai dizer... Enfim, normalmente eles levam para a terra do nunca, se transfiguram de Peter Pan e chamam você de Capitão Gancho e todo mundo vai nessa. Então, assim, mas na hora de assinar um acordo, meu companheiro, minha companheira, na hora de ser julgado um dissídio coletivo, sai de Neverland e vai para a terra de verdade. E aí os efeitos disso, mais do que ninguém, quem vai sentir é o sindicato. Se for um acordo bem feito, um acordo bem trabalhado, um acordo com dificuldade, o sindicato não fez mais do que a obrigação dele. Se for um acordo mal feito, um dissídio onde a categoria perca direitos, enfim, o sindicato vai ser malhado. De qualquer forma, o sindicato nunca vai ser elogiado. Categoria nenhuma elogia o sindicato, e isso, como sindicalista, eu aprendi ao longo do tempo, que é mais do que a obrigação da gente mesmo. Ninguém está aqui para ser jogado confete, não. É mais por dedicação, por ideologia, por compromisso com a classe trabalhadora. Está muito difícil, a legislação trabalhista mudou, então tem que estar atento a isso, tem que estar atento. Além da dificuldade, muitas vezes, que é dialogar, se a pergunta vai ser para o meu colega aqui, que é o negociador da empresa também. Se o negociador da empresa for mal intencionado, você também vai ter muita dificuldade. Além disso, é essa outra dificuldade que eu te falei. Então, mantenha o foco, mantenha a unidade, mantenha um bom humor e
transparência, não tente manipular a Assembleia, não tente colocar, forçar a barra. Se for o caso, volte para a mesa, recomece o diálogo, mas evite ao máximo o julgamento de dissídio coletivo. Aqui no tribunal, até os ministros mais experientes falam, tudo menos o julgamento, o dissídio não é bom para ninguém, nem para a categoria, nem para sindicato, nem para a empresa, e o próprio tribunal também reconhece isso. Então eu diria para você que está começando, bom, cada um tem sua receita, mas se essas minhas palavras valerem de alguma coisa, é um conselho que eu dou para você, meu companheiro, minha companheira, que está indo para a mesa de negociação pela primeira vez.
Bom, e completando as palavras do Lemos, porque eu entendo que o processo de conciliação, o processo de negociação sindical é um processo a quatro mãos. Existe um pensamento equivocado e antigo, que é o primeiro conselho que eu daria aos colegas advogados: nunca subestime o seu colega sindicalista que senta à mesa para conversar contigo, para negociar contigo, e não veja como um adversário. Este talvez seja o grande entrave das negociações sindicais. As partes se veem como adversários, talvez seja onde tudo começa a se obstar. Eu entendo que o processo de negociação, ele é um caminho para a solução que é mais adequada, sem dúvida nenhuma, para as partes, seja para as empresas, seja para os empregados, a categoria. É a oportunidade que nós temos de, mais uma vez, a quatro mãos, discutirmos os pontos que precisam ser conduzidos, tanto pela categoria, pelo sindicato que ali representa a categoria, quanto pela empresa, para exatamente chegar ao ponto em que as partes encontrarão um caminho que vai adequar todos aqueles anseios. E a gente, realmente, quando o advogado atua com o espírito do confronto, muito dificilmente ele conseguirá ser um bom conciliador. E essa é a grande diferença entre o advogado que está na litigância, no dia a dia judicial, e o advogado que senta à mesa para um processo de negociação. Sem dúvida nenhuma, o espírito da negociação é um espírito de construção a quatro mãos. É onde a gente realmente pode ali sacar a melhor alternativa para ambas as partes. Sem dúvida nenhuma, questões ideológicas, questões que ultrapassam o limite da negociação, não deve ser colocado na mesa. Mais uma vez, o preconceito que infelizmente já existiu no passado, ele tem que ficar aí no passado. O processo negocial, ele evoluiu. O processo negocial não é mais um processo intuitivo, ele é um processo que exige estudo. Não devemos sentar à mesa para tratar nenhum assunto a ser negociado sem ter profundo conhecimento daquele assunto. Lembrar sempre da responsabilidade daqueles que ali estão à mesa, representando os que aguardam um resultado, e sem dúvida nenhuma esse resultado tem que ser o resultado para quem está sendo representado. Quem está à mesa, simplesmente o veículo é o caminho para que se chegue realmente aos anseios de quem efetivamente precisa ter o resultado daquela negociação. Então, aos meus amigos advogados que iniciam essa atividade, que tenham sim muita preocupação em saber o que ali estão fazendo, em saber o que ali estão negociando, os efeitos de cada passo que é dado à mesa em relação ao mundo real, né? Isso talvez seja o aspecto mais importante para quem está começando nessa atividade, para quem tem pela frente a vida da relação sindical, que hoje em dia tem uma repercussão no mundo trabalhista muito maior do que a gente já teve no passado. Mais do que nunca, a conciliação passa a ser um mecanismo efetivo das relações de trabalho, e nós precisamos estar preparados, muito bem preparados, para conseguir a efetividade que esse mecanismo pode trazer para as relações.
Nós conversamos com o Dr. Gustavo Brasil, assessor especial da presidência da Infraero, a quem agradecemos a participação.
O prazer foi todo meu. Agradeço em nome da Infraero pela oportunidade aqui, ao Dr. Rogério Neiva, pelo espaço que ele abre para nós, que trabalhamos dentro desse universo das negociações. Acho que isso aqui é mais um dos grandes passos que o TST está dando para um futuro próspero do mundo das negociações. Muito obrigado.
Também participou do nosso bate-papo de hoje o presidente do Sindicato Nacional dos Aeroportuários, Francisco Lemos, a quem também agradecemos a presença.
Quem agradece sou eu, em nome de toda a categoria aeroportuária, e agradeço imensamente também ao Tribunal Superior do Trabalho, que hoje, enquanto tantas instituições estão perdendo credibilidade, o nosso Tribunal Superior do Trabalho tem demonstrado a sua condição de continuar sendo imparcial e julgando os conflitos e, às vezes, até os desafios entre patrões e empregados. Parabéns, quem agradece ao tribunal é os aeroportuários.
Sempre importante lembrar que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando completo, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. E antes de terminar o programa, que tal tirarmos dúvidas sobre conciliação?
Dica do dia.
Doutor Rogério, a dúvida de hoje é a seguinte: o acordo judicial pode ser pago por meio de cheque?
Na verdade, o ideal, e aí começando, né, a responder a pergunta efetivamente, o ideal é que esteja pactuado para começo de conversa no acordo se o acordo será pago em dinheiro ou em cheque. Eu mesmo, como magistrado, tenho sempre esse cuidado. Aliás, lá no áudio, ele já dá a opção de ser em cheque ou em dinheiro. Para o ouvinte entender, o áudio é o sistema que permite a elaboração da ata de audiência. Então, o primeiro ponto importante é que as pessoas não só precisam estar atentas àquilo que está sendo pactuado e registrado, né, ou seja, a ata, como também precisam ter cuidado no sentido de pensar no alcance daquilo que está sendo disciplinado, né, ou seja, até onde vai essa disciplina. Eu diria que definir a forma de pagamento sem dinheiro, em cheque, transferência bancária, como é que seria, é uma cautela que contribui com essa postura de cautela para evitar que incidentes surjam em função do cumprimento do acordo.
E com essa dica encerramos mais uma edição do programa Conciliando. Doutor Rogério Neiva, muito obrigado pelos comentários nesta edição.
Eu que agradeço, Rafael, e é sempre uma grande satisfação estar aqui conversando com os ouvintes do nosso programa Conciliando e levando a mensagem da conciliação como um caminho e uma alternativa a ser considerada importante, eficiente, viável e, acima de tudo, pacificadora para a solução dos conflitos que batem às portas do Poder Judiciário.
O programa teve a apresentação de Rafael Silva e comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva. Trabalhos técnicos de Wabner Prado e Ângelo Ramos. Edição de Bruno Lima. Supervisão de Gabriel Reis e Rodrigo Tunholi, com coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanhar em mais esta edição do Conciliando. Um bom fim de semana para você e até semana que vem. Tchau!
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.